Bem-vindos ao Perdidos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode ouvir esse podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas de streaming.
E não deixe de acessar nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook e Instagram e no Twitter, @BWayMeme.
Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais, perdido nos musicais.
Antes de começar, eu queria deixar um recadinho especial para os ouvintes sobre o nosso novo projeto. Se você não acompanha as nossas redes, pode ser que ainda não saiba do Solte a Voz. O Solte a Voz é um projeto original da Broadway Meme, em que reunimos vários artistas do teatro musical brasileiro para cantar versões em português inéditas das mais diversas canções musicais. O nosso primeiro vídeo conta com o talento da maravilhosa Mariana Alexandre, cantando uma versão de Dead Mom, do musical Beetlejuice, feita pelo nosso queridíssimo Gila. E toda sexta-feira tem uma versão nova. O projeto está rolando no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube, então dá uma olhada por lá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos nos Musicais, o podcast para quem sabe que teatro musical não é só Rio e São Paulo. Eu sou o Jack, o seu host de hoje, direto da região metropolitana de Recife, com muito orgulho, e como todo bom recifense, eu já nasci com um pachifre na cabeça. Nós também temos a companhia do Daniel Moura, nosso querido Dan, direto de Belém, para mostrar a sororidade linda que há entre o Norte e o Nordeste. Fala que eu te escuto, Dan.
Oi, pessoal, aqui é o Dan, tudo bem? Falo diretamente de Belém do Pará, a terra que foi berço da Broadway Meme. Então, se vocês estão ouvindo esse podcast, vocês têm muito que agradecer a essa terrinha, viu?
E vamos se comportar, gente, porque a gente tem visita hoje. Os convidados de hoje são os queridíssimos Ana Letícia e Gabriel Lopes, fundadores da produtora recifense de teatro musical nível 241. Podem se apresentar para o pessoal.
Olá, eu sou a Ana Letícia.
E eu sou o Gabriel Lopes.
E nós somos os produtores. Fomos apresentados anteriormente, mas é isso. Nós somos os produtores da Nível 241, a primeira produtora de teatro musical daqui de Recife.
Tá ótimo, gente. Eu gosto de ser uma pessoa proativa, sabe? Que vai e faz. É isso. Foi uma linda. Hoje o episódio vai ser muito bacana. Nós vamos conversar um pouco sobre como é fazer teatro musical em Pernambuco. E conhecer um pouquinho dos irmãos Lopes, que eu vou reciclar a piada que eu usei na matéria do site. Não confundam com os Lopes que fizeram Frozen, apesar da genialidade ser a mesma. E do novo projeto da Nível, o Borogodá, um musical com canções de Reginaldo Rossi que eu já fiz muita divulgação aqui no podcast e seguirei fazendo. Então, gente, pra começar, eu gostaria que vocês contassem um pouco como começou essa relação que vocês têm com o teatro musical. E um pouco da trajetória da Nível, pra quem ainda não conhece.
É, a gente, Gabriel, na verdade, começou dançando em 2015. E em 2016 eu entrei pro mesmo grupo de dança que ele. E lá a gente tinha uma série de montagens no final do ano, que era sempre algum musical, ou algum tema que eles transformavam em musical. Então tinham pessoas que eram convidadas, que iam cantar, enfim, era bem legal. E aí eu lembro que em 2016. A gente foi passar um São João em São Paulo. É, eu sei que não é muito normal para um nordestino passar um São João em São Paulo, mas a gente estava querendo fugir realmente dessa rota e descansar um pouco, que a gente não tinha tido esse tempo durante o ano. E a gente foi e estava passando o Wicked. A gente sempre via alguns shows que a gente gostava muito de artista gringo na Time for Fun. E aí, quando a gente entrou lá... Pode falar isso? Enfim, vou seguir. E aí, quando a gente entrou no site, eu lembro que tinha uma propaganda bem grande de Wicked. Aí, minha mãe fez, vai assistir isso? Eu fiz, é teatro, né? A gente vai assistir. Aí, a gente comprou o ingresso. Nem sabia o que era, nem sabia. Fazia nem ideia o que era o Wicked. Uma bruxa verde, nem ideia. E aí, quando a gente tinha, comprou o ingresso e tudo mais. E num dia, a gente foi assistir a peça. Fomos nós dois, um primo nosso.
Tudo que eu conheci de Wicked era a Ariana Grande que tinha ensinado pra gente. Tipo, popular.
Cantando popular.
Era só isso que a gente sabia que era o Wicked. Era a única referência. É. E aí eu lembro que a gente foi assistir. E nosso primo é surdo. E aí fomos nós dois e esse nosso primo assistir. Quando terminou, a gente chegou no Teatro Renault assim. Nossa, lindo esse teatro. Nossa, lindo tudo. Ótimo. A gente assistiu a peça. Quando terminou o primeiro ato, a gente ficou tipo...
Que...
E o nosso primo, meu Deus, incrível! E tipo assim, ele não tinha ouvido! Tipo assim, gente! Então assim, foi o momento que a gente fez, caramba, eu acho que é isso que a gente quer fazer pelo resto da nossa vida. É basicamente isso aqui. Então a gente voltou pra Recife, a gente voltou assim, louco, dizendo, gente, a gente viu um negócio top. E aí, vamos lá, a gente começou a tentar evangelizar todo mundo pra o mundo dos musicais, realmente, que era algo que pra gente também era muito novo. Mas naquele momento deu aquele estalo e a gente fez tipo, cara, é isso que a gente quer fazer pro resto da nossa vida, sabe?
E tipo, a gente começou a ter uma visão diferente do que era teatro musical, porque como a gente era de um grupo de dança, tinha as peças, né, que eles faziam, mas tipo, tudo era focado na dança. Então, sei lá, a gente fez Mamma Mia, aí na música Mamma Mia pegava a dona, colocava ela no canto do palco e o balé dançando no meio.
Isso.
E tipo, tá, mas é a história. Vocês não vão contar a história, tipo, da melhor forma possível, né? E aí, quando a gente viu o Wicked, ficava tipo assim, meu Deus, eu acho que... Então é assim que é a logística de um teatro musical. É assim que você prepara uma cena, assim que você faz, isso, né, acontecer. E aí, no final de 2016, a gente falou. Ah, porque vamos tentar fazer o nosso, né? Não deve ser tão difícil assim, né? Não deve ser.
Só que a gente era completamente louco. A gente era completamente louco. Porque, tipo assim, nenhum dos dois tinha formação em teatro. Então a gente não tinha nenhuma instrução de, tipo assim, nada.
A gente tinha o quê? Eu tinha 18 anos. Eu tinha 17.
Não, eu tinha 19.
É, então eu tinha então, assim, 16 anos. Eu tinha,
gente, 16. Duas crianças, não sabia o que... Gente, a gente não sabia o quão inocente a gente estava sendo naquele momento. É. Mas gente, nossos pais, a gente tem muita sorte, nossos pais serem sempre 100% com a gente, assim, sempre apoiam a gente em toda a loucura que a gente inventa. Então isso é excelente, graças a Deus. Mas a gente não sabia onde é que a gente estava se metendo. Então a gente começou a tentar contato com quem poderia instruir a gente nessa carreira. Com o Wicked, a gente meio que entrou pro Wicked Family... Assim, não oficialmente, mas assim...
A gente tava lá.
A gente tava sempre acompanhando tudo, a gente tava sempre acompanhando os atores, a gente tava sempre acompanhando a produção, a gente tava sempre ligado em tudo. E aí, quando a gente começou a fazer os primeiros orçamentos, enfim, querer montar o Aladdin, a gente começou a tentar falar com essas pessoas, que eram as pessoas que eram mais acessíveis pra gente. E eram pessoas que poderiam instruir a gente nesse meio, já que a gente não tinha ninguém aqui, infelizmente, pra poder nos instruir em teatro musical. Porque em teatro aqui tem muito. Mas assim, em teatro musical, que era uma coisa muito diferente, sim, do que a gente fazia aqui, do que a gente já tinha visto aqui, a gente fez, pô, eu quero essa instrução de quem tá fazendo isso acontecer lá. Então a gente começou a tentar contato com várias pessoas. A gente tentou contato com o Jessé, que foi uma pessoa que acolheu muito a gente de início, assim, tipo, Jessé é tudo pra nós. Diego Montes, que, enfim, fez... Diego assim... Perfeito, assim, nossa grande amiga até hoje, assim, com essa movimentação dela de Tuane também, enfim, a gente foi falando com uma galera que tava fazendo live, e aí a galera fazia, ah, vamos abrir aqui pra perguntas, enquanto tava todo mundo, e aí, Tuane, você está namorando, a gente fazia, Tuane, o que é um swing? O que swing faz? Então, assim, foram coisas que a gente foi... a gente acabava chamando muita atenção por causa disso também, né? Que, tipo, eram dois moleques de Recife que não sabiam de nada. Chegava numa live de fãs e chegava e dizia, e aí? Como é que quick change?
Como é que escala um cover?
A gente não fazia ideia de nada. Então, aquilo foi a nossa faculdade, digamos assim.
Nossa aula.
Então, pra gente, assim, a gente é eternamente grato até hoje a todo mundo que conseguiu, de alguma forma, dar essa discussão pra gente. Eu acho que um dos momentos chave, assim, desse ano foi que, quando a gente já tava produzindo, a gente já tava na metade da produção, a gente foi pro Dia dos Musicais, e pra gente, assim, também foi surreal, assim, estar no Dia dos Musicais, tendo contato com a galera que a gente nunca teria contato, pra gente, assim, foi um outro ponto chave, assim, acho que a gente voltou de São Paulo diferente, eu lembro que a gente conversou muito com o Diego no final de uma oficina que ele tinha dado. E a gente fez... E aí, tu acha que roda tu vir pra Recife ensinar isso pra gente lá? Aí eu lembro que ele ia fazer o Chacrinha por aqui, alguma coisa assim.
Era o Chacrinha.
Era o Chacrinha, né?
Uhum.
Aí ele mandou mensagem e fez, ó, eu tô indo pra Recife no final do ano que eu vou fazer o Chacrinha. Quer fazer um workshop, não? Eu fiz, super! E aí a gente começou também a trazer essa movimentação de fazer workshops aqui, dar cursos aqui, e começou com esse do Diego. E tinha um também que acabou surgindo pra gente, de um rapaz chamado Diego Timbó, que ele é preparador vocal de Luísa Sonza, Pablo Vittar, enfim, ele é genial, genial, genial. E aí também surgiu a oportunidade de a gente promover um workshop dele. Então, assim, a gente acabou entrando nesse meio de workshop e de mini cursos através dessa movimentação que foi acontecendo, desse bom relacionamento que a gente foi tendo com esse pessoal. Então, assim, desde então...
É. E aí a gente juntou um monte de amigo da gente, abriu audição pro Aladdin. E foi engraçado porque... Quando a gente abriu audição pra Aladdin, isso lá no começo de 2017,
isso.
A gente abriu audição pensando que ia ser uma coisa meio tipo assim, ah, vão dar, sei lá, 10 pessoas, a gente vai fazer um grupinho e vai fazer a peça. E aí, quando a gente abriu audição pra Aladdin, deu tipo 400 pessoas na audição e foi tipo...
Era um ídolo, sabe? Gente, sério.
Queria fazer essas pessoas,
pânico, né?
Tipo, sabe? Tipo, ah...
Mas sabe que isso denota, isso mostra que... Tem muita gente querendo fazer e só precisa de um pra meter a cara.
Sim,
entendeu? E é muito bacana, cara. Porque, assim, tipo, esse é o grande poder do vai lá e faz. Tipo, faz com o que tu tem, faz o que tu pode fazer e faz o teu melhor, que vai ter gente querendo apoiar também. Isso é muito da hora.
Mas a gente tinha muito essa vontade e esse pensamento de, tipo, ah, vamos fazer, gente. Não sei não como é que vai ser isso, não, mas vamos embora fazer, porque a gente não sabia.
Se quer fazer, a gente faz.
É. Mas é realmente como vocês mencionaram, porque... É aquela coisa, né? O teatro musical, enquanto um mercado, enquanto uma área, ela é relativamente nova no Brasil, né? Ela teve o seu, assim, seu crescimento através do século passado, mas ela começou a engatar há uns 20 anos. Isso, no caso, em Rio e São Paulo. Aí, pra chegar aqui, já é outra história, né? Porque é um contexto diferente, socialmente, culturalmente... Então, tem muitas questões que envolvem. Já vieram alguns por turnê, mas pessoalmente eu acho que vieram pouquíssimos, né? Então, nessa época mesmo que vocês falaram, era realmente, não tinha muito a quem recorrer em Recife, em Pernambuco, em questão de teatro musical. Porque ainda era uma novidade, basicamente. Tipo, eu acredito que a gente não tenha nenhuma formação especializada, assim... acadêmica, de faculdade e etc, em teatro musical em Pernambuco. Eu acho que isso ainda não é uma coisa que exista. Então, realmente foi necessário essa chegada de vocês, né? Essa proatividade, como eu mencionei. Eu acho que muito do cenário musical atual de Pernambuco se deve a justamente a produtoras como a Nível, se deve a Lalu também, a vida e muitas outras que chegaram e foram meio que pioneiras nesse quesito.
Verdade.
E vocês seguem, né, fazendo acontecer, trazendo produções novas. Mas, tipo, essa é uma das maiores produções originais musicais recifenses, o Borogodá, no caso. Então...
Tá falando pra isso.
Muito!
E outra questão muito importante também em relação a isso é a representatividade também que você traz, né? Porque, por exemplo, você não vai esperar, por exemplo, você não vai esperar um cara do Sudeste fazer um musical com a tua cultura, entendeu? Você tem que fazer, você vai lá e faz, e eu acho isso muito legal, muito da hora. Por exemplo, eu tenho um amigo que o sonho dele é ver um musical com as músicas do Calypso.
Ah, sim.
Nossa, imagina chegar em São Paulo, um musical com as músicas do Calypso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a gente fala assim, peraí, tu vai esperar um cara do Sudeste fazer um musical com as tuas músicas, entendeu? Vai lá e monta, cara, chama a galera.
Já diria Joelma, né? Parece tudo, até conto de fadas.
E eu acho isso muito da hora.
Ai, gente, mas é isso.
Quando a gente tava pensando no Borogodá, a gente tava pensando também nisso, porque quando a gente fez o Aladdin, ele é uma história que a gente já sabe, né? Todo mundo já conhece, tipo, tem aquele molde pronto, e a gente ficava tentando puxar o Aladdin pra gente, tipo, ah, vamos mudar isso aqui, vamos botar uma coisa diferente aqui, bora... puxar pra gente, porque é uma coisa que a gente achava que aqui em Recife as pessoas elas gostam de uma coisa que faz elas terem identificação, né? E aí, no meio do Aladdin, a gente começou a pensar, minha mãe, nossa mãe, né? Ela falou assim, ah, por que você não faz um musical com as músicas de Reginaldo Rossi? Você fica, claro que não, claro que não. Isso nunca vai acontecer. E aí, parararã, aqui estamos nós. Sabe?
Isso.
Eu lembro que a gente tava, uma vez foi comer, a gente tava com a galera do elenco, e aí, isso já tinha virado um meme, assim, entre a gente, e aí alguém falou assim, Ah, mas ano que vem tem Reginaldo Rossi. Isso lá em 2017. Aí alguém do elenco falou assim, é sério fazer o Reginaldo Rossi? Aí não, é brincadeira. Aí essa pessoa tá no elenco da leitura agora. Tipo...
É verdade. É muito verdade.
É aquela coisa, né? Brincadeira, mas será? Mas, gente, eu sou muito apaixonada nessa questão de localização, sabe? De adaptar a história, de trazer referências à cultura local. É, eu pessoalmente, eu ainda não tive a oportunidade de ver uma produção de vocês, mas eu lembro que eu vi, em período pré-pandemia, uma produção da Cobogó das Artes, que foi o musical da família Adams. E eu achei uma coisa maravilhosa, que a história original se passa no Central Park. Aí a história da versão recifense se passa no Parque da Jaqueira.
Amei!
Isso. Tudo. Mas uma coisa que eu achei super curiosa, é um questionamento que eu tenho até hoje, me perdoem pela ingenuidade, por não entender, mas por que o nome Nível 241?
Ah, I knew it.
A gente tava passando as perguntas antes de vir pra cá, o que será que eles vão perguntar? Ai, Gabriel... Por que Nível 241, Eduardo? De novo essa pergunta. Sempre. E é uma história muito besta, assim. Porque a gente tinha quando a gente era criança, isso é criança mesmo, a gente tinha meio que um blogzinho que a gente falava um pouco sobre... Eu falava um pouco sobre moda, que eu adorava, e Gabriel falava um pouco sobre...
Era um blog na época do X Factor que as 50 Harmony estavam disputando, sabe? Tipo, a gente tava botando, tipo assim, ai, o vencedor, Tate Stevens, acabou de levar.
É, assim, meio, sabe o Ocean Up? Não sei o quanto vocês conhecem de Ocean Up, que é tipo um site que a gente via muito, que era um site que era de famosos, sempre falava, tipo, onde é que tá a Miley? Onde é que tá, tipo, todo mundo? E a gente, tipo, achava o máximo. Eu digo, vamos fazer isso aqui também. Como se não já existisse um monte de coisa.
Vamos fazer um blog.
Vamos ser um Léo Dias aqui também. Então a gente começava e tinham várias colunas nesse blog. Eu lembro que quando a gente foi criar o blog, a gente disse, vamos fazer um nome gringo, né? Porque a galera gosta de nome gringo. Aí a gente fez, vamos fazer 2 for 1, né? Que aí, tipo, são dois pelo preço de um, porque é um blog só.
É 2 for 1, you know?
É. Aí a gente foi, e aí eu lembro que quando a gente foi criar a empresa...
Ah, não, aí o nome ficou Level 2 for 1.
É, Level 2 for 1.
Era o nome.
Level, não lembro o que era não, gente, mas assim, era Level 2 for 1. E aí, aí quando a gente foi criar a empresa, ano que eu fui a primeira, né, que eu fiz 18 anos primeiro, e nossa mãe é muito certinha com as coisas, fez, vamos criar uma empresa, porque você começa a trabalhar já informalmente, assim, sem ser carteira assinada, e aí já começa a fazer coisas na sua vida, né, minha filha? Aí eu, tá bom, mãe. E aí a gente criou um MEI, nossa, MEI velho, e aí... E aí eu lembro que ela fez, e aí o nome Fantasia? Aí eu, sei não, mãe. Ela fez, não, vamos pensar em alguma coisa. Eu fiz, vamos colocar Level 2 for 1. Ela fez, minha filha, mas se você colocar esse nome em inglês, o povo vai falar Level 241. Aí eu fiquei, não é uma boa ideia. Que se a gente colocar Nível 241? Aí mãe, pode ser. Então ficou, desde então ficou o Nível 241. Não é uma história muito legal de se contar? Não é uma história muito, ai que engraçado, mas assim... O 241 pra gente ainda significa muito 2 for 1, no sentido de serem 2 por 1. E,
sim.
E a gente até brinca com algumas coisas, que a gente, alguns workshops que a gente já fez. A gente faz tipo, esse é o workshop nível 1, que é o nível inicial. E acabou sendo legal nesse sentido, da gente ter uma... Conseguir fazer um trocadilho, uma brincadeira com esse nome que hoje é tão
que
presente.
A Bia Lúcia ficava falando, isso aqui não é nível 1, isso aqui é nível 241.
Amei a história de origem. Uma coisa que eu acho...
E aí começou a virar uma brincadeira.
Uma coisa que eu acho super, assim... Uma coisa que eu acho super curiosa e super, super admirável é que Ana Letícia, né, com seus 18, 19 anos, estava criando a empresa. Eu, com meus 19 anos, estou aqui comendo terra, gente. Vocês não estão vendo, porque por causa do áudio, mas estou com um prato de terra aqui do lado. Mas eu acho tudo, tudo.
Mas sabe o que foi? Ela contou o segredo. É que os pais bancaram a ideia deles, entendeu? Se eu chegar e falar assim, ah, eu quero fazer teatro, a mamãe, não, tu vai ser médico.
Mas aqui era assim, é porque a gente é muito rebelde. É sério, nós dois somos as pessoas rebeldes da família, porque nossos primos, assim, quero ser médico, quero ser advogado, ser tudo.
E a gente tem um bom poder de argumentação.
É verdade.
A gente falava, mas o teatro musical, ele move bilhões.
É verdade.
E eles falavam assim...
Vocês fizeram um PowerPoint.
O quê? Foi não, quase meu amor, isso. Ele falava, você sabia o orçamento do Wicked quanto foi? tá bom. Mas claro que ela sabia que no começo a gente ia receber a gente só tava profana, mas ela falou, tipo assim, se vocês quiserem ir por esse caminho, vamos ver até onde vai dar, né? Vamos ver. Mas façam faculdade também.
A gente começou, e foram baby steps, né? Tipo assim, a gente começou dizendo... Não vamos fazer direito, nem medicina, nem engenharia, porque era tudo que todo mundo na nossa escola ia fazer. Eu nasci primeiro, então eu fui a rebelde primeiro, né? Então eu fiz assim, gente, eu não gosto de nada disso, eu não vou fazer vestibular pra isso, não, não adianta, eu não vou ser feliz fazendo isso. Quero fazer uma coisa que eu gosto. E aí eu fui fazendo umas matérias que eu gostava na escola. Eu fazia, gosto de português, gosto de inglês. E é isso. E aí eu fiz.
E é isso.
E aí, eu lembro que aqui tinha uma. Que tem uma faculdade, a federal daqui, antes ela tinha um vestibular, olha como eu sou velha, aqui tinha um vestibular próprio, não era Enem. Então você tinha um vestibular. Eu fico me sentindo uma idosa. Eu fico contando essas histórias, fica parecendo assim, um mundo paralelo. É. Tipo assim, não era Enem, sabe? Assim, os jovens, não me levem a mal. E aí, tinha um vestibular próprio, e aí você tinha que fazer provas de algumas matérias específicas. E eu lembro que as matérias eram português, inglês e era tipo gramática, inglês e literatura. Aí eu fiz, isso aqui eu posso dar conta. E aí eu fazia, pronto, vou fazer publicidade, porque as matérias específicas de publicidade são português, inglês e literatura, que são as matérias que eu gosto. É só isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer. E aí, pronto, eu passei publicidade, comecei a fazer publicidade, acabei gostando muito do curso, é um curso que hoje em dia, assim, adoro. E aí, Gabriel, influenciado pela minha má influência, fez, vou fazer isso também, a Aninha gosta, vou fazer também. E aí, pronto. Aí a gente começou sendo rebelde nesse sentido, pra depois a gente chegar, bah, teatro musical. Então, assim, foram baby steps, que aí eles foram se acostumando com a nossa rebeldia aos poucos, foram vendo que tava dando certo. Gabriel virou um grande diretor de arte. E aí foram vendo que, se ele virou um grande diretor de arte em publicidade, pode ser que ele seja uma grande produtora também em teatro musical. Então pode rolar. Então, enfim.
Então foi tudo interligado, gente. Acho que é, irmão.
Foi. A gente é meio maquiavélico nesse sentido, assim.
Uma coisa que eu queria saber. Teve alguma coisa que surpreendeu vocês com a Nível, positivamente ou negativamente? Algo do meio teatral que vocês não sabiam antes de começar a produtora, não imaginavam? Ou algo que foi mais fácil ou mais difícil de fazer quando vocês realmente foram tirar o projeto do papel?
Assim, uma coisa que surpreendeu positivamente, assim, eu acho que foi o resultado que a gente acabou tendo, assim, de, tipo, da gente chegar... Eu lembro quando a gente foi trabalhar aí em São Paulo... em São Paulo, no Na Pele, todo mundo sabia quem a gente era. Era tipo assim, vocês são da Ordem de Recife... E a gente ficou, gente, como é que vocês conhecem a gente? Tipo assim...
Onde é que vocês viram isso, gente?
Como assim? Então, isso foi muito legal, assim, da gente ter conseguido fazer um zoom, zoom, zoom pra poder... Todo mundo, quando chegasse lá, todo mundo sabia quem a gente era pela movimentação que foi o Aladim aqui em Recife.
Então, eles podiam não saber quem a gente era, mas saber que o Aladim tinha acontecido.
A pessoa de Recife, vocês conhecem o Aladim de Recife? A gente que fez. Então, era muito legal isso, assim, esse reconhecimento daquilo que a gente tinha feito... Que tinha sido a maior loucura da nossa vida, mas que tinha surtido tanto efeito possível nesse sentido.
E eu acho que negativamente foi a gente ter aprendido na marra mesmo. E como você está aprendendo na marra, muita coisa dá errado, sabe?
Então, você tem que quebrar muito a cara para saber para onde ir, né? O que fazer. Eu entendo.
Fala que teve dois Aladins, né? Teve o primeiro Aladim e o segundo Aladim. O primeiro foi em 2017 e o segundo foi em 2018. Então. O primeiro Aladim foi a gente lutando ali, tipo... A gente tava aprendendo a fazer teatro musical no meio de um processo de teatro musical, sabe? Então a gente tava tipo, realmente aprendendo tudo ali no meio. Então tinham coisas que realmente fugiam do controle, não davam tão certo. E aí a gente foi... Ele acabou, né, em outubro, o Aladim, ele voltou em junho do 2018. Já era um outro espetáculo, então tipo... Eu acho que negativamente foi essa quebrada de cara, mas que de certa forma, tipo, ficou em 2017, foi uma escola, foi bom. No Sim. fim das contas foi útil, né?
Mas, gente, uma curiosidade, por que vocês escolheram Aladdin? Porque é uma produção que só de ver o nome vocês já pensam, ah, é uma super produção, é um negócio que vai envolver um monte de coisa. Então, por que vocês escolheram esse desafio pra começar?
É, que a gente não fazia ideia do que era Aladdin. A verdade é essa. A gente achava que a gente sabia o que era Aladdin. Ah, eu lembro que a gente tava pensando sobre as coisas e fez, vamos fazer, o que que era, Mulan?
Não, ele falou, tipo assim... Bora fazer o... Ai, muito doido. A gente parecia assim, ah, bora fazer o Alice no Peter das Maravilhas.
Foi.
Ou a gente faz o...
Era Peter
o
Pan
Peter
também.
Pan. Ou a gente faz o Aladdin. Aí, tipo, eram as opções. Tudo que a gente voando, sabe?
A gente não tinha ideia.
Porque falava, tipo assim, ah, mas tem que ter alguma coisa que o povo queira ver. Tem que ter alguém voando. Tem que ter alguém fazendo alguma mágica.
E a gente tudo pra fazer esse tal do tapete.
E a gente falou assim, ah, vamos fazer, né? Não deve ser... Tudo era isso. Não deve ser tão difícil de fazer assim. Não deve ser. E depois a gente foi descobrindo que a gente tava muito louco. E aí, até hoje, a gente fica tirando um ano e faz... Gente, que erro. A gente podendo fazer um fame. Todo mundo em pé, todos,
Chicago,
todos,
né?
Todos,
a Chicago,
gente...
que é só,
todos no chão.
É só um cenário preto.
O primeiro elenco do Aladdin, pra vocês verem, como a gente era muito louco, o primeiro elenco do Aladdin tinha 41 pessoas. 41
gente.
Pessoas. Primeiro elenco do Aladdin. A gente tava muito. A gente falando assim, porque quando, antes de a gente fazer o Aladdin, a gente tinha feito escola de dança e na escola de dança tinha 90 alunos. Então a gente pensou, 90 deve ser o número máximo, né? Vamos fazer a metade. E aí eu fui, depois eu fui contar quantas pessoas tinham no elenco do Aladdin da Broadway, vamos contar. Aí tem 27 pessoas no elenco, aí eu, eita, quantas pessoas cheiramos.
Mas que era também, eu lembro que a gente tinha muita gente, porque eu lembro quando a gente ia fazer a nossa audição, estilo Ídolos, era tipo
estilo
assim,
ídolo.
A gente tinha audição de, a gente contratou uns professores de canto, a gente tinha um amigo que era professor de dança, que era muito bom já. E tinha um outro amigo que tava com a gente também, que ele era professor de teatro. Então a gente tinha as três vertentes ali na bancada. E aí, Recife não tava acostumado com a audição.
Tipo, a Lalu tinha começado, sei lá, em 2016?
2016.
Ou foi...
Eu lembro que a gente tava montando uma Mia.
Foi.
E começou a surgir a Lalu.
E o Aladdin foi 2017. Então, tipo assim, era muito novo até pra escola, assim. Pra todo mundo
era muito novo. Eu lembro que a gente saiu em todos os jornais, porque ninguém nunca tinha ouvido falar de audição, tipo assim, audição em Recife, tipo assim.
A gente saía na coluna de emprego, assim. Vem aqui se contratar pra ser faxineiro, vem aqui se contratar pra ser secretário, vem aqui ser bailarino.
Ser cantor.
Sabe,
era isso.
Ele não sabia enfiar a gente no jornal. Falei, tipo assim, vou botar onde essa matéria aqui? Não tô
entendendo. É verdade, era muito legal isso. E aí eu lembro que quando a gente foi fazer a audição, a gente vê um monte de gente. E todo mundo, assim... A gente tava despreparado pra fazer audição. As pessoas estavam despreparadas pra fazer audição. Então, foi uma grande loucura. Foi isso que eu tô falando, que foi um grande ídolo. Porque foi tipo assim... Caos. E aí, foram dois dias, assim, seguidos. Assim, tava exausto. E chegava um monte de gente dizendo... Ah, eu vou fazer pra... E a gente separou também. Não era tipo, pra um samba. A gente fez... Vamos selecionar um samba, um cantor e um samba bailarino.
Porque a gente leu isso no programa do Wicked.
É, que tinha, que tinha dois, a gente tava parado. Gente, assim, coisas que a gente... Gente, é sério. Coisas que a gente tava começando realmente. E aí eu lembro que a galera fazia... Ah, vou fazer pra lançar um bom cantor. Então eram, tipo, cantores, grandes cantores de ópera, de tipo assim, e tudo. Nunca tinham levantado uma perna na vida, nunca tinham feito um plié na vida. E aí chegava assim, e a nossa primeira audição era tipo, eliminatória, tipo, era dança. Aí se a gente achasse que a pessoa dava pra ir, tipo, ah, essa pessoa não soube pegar a coreografia toda, mas ela levantou uma perna direito. Então, vamos colocar ela pra audição de canto, porque a gente tentava pegar e fazer com que as pessoas fossem multidisciplinares nesse sentido. E aí acabava que, tipo, no final tinham grandes cantores, grandes bailarinos, e tinham poucas pessoas que conseguiam fazer os dois bem. Tanto que, tipo, o Nadinho Gabriel falou agora há pouco, foi uma escola, realmente foi uma escola pra todo mundo. Então, assim, a gente aprendeu a trabalhar essa multidisciplinaridade. E aí a gente foi entendendo também e capacitando essas pessoas. Todo mundo foi meio que se ajudando nesse sentido.
Tanto que no meio do Aladdin a gente via que, como muita gente tem dificuldade, a gente começou a dar aula. Tipo, por exemplo, a gente ensaiava à noite. E à tarde a gente tinha curso de jazz, a gente tinha curso de canto
Isso.
exclusivo para o elenco. Porque, tipo assim, tinha um bailarino que legal, não sabia cantar, tinha atores que não sabiam dançar, tinha cantores que... Enfim, tipo, era muito difícil, assim, sei lá, acho que menos de 10% do elenco era tipo assim, essa pessoa que ela faz tudo, sabe?
É verdade.
Era muito, muito difícil, assim.
Verdade.
Até pra gente lidar com isso, pra eles também, mas acho que foi uma coisa legal, porque se despertou também em várias pessoas, tipo assim, eu acho que eu quero aprender tudo isso, sabe? Tipo, tinha a galera que era bailarina e falou assim, eu nunca cantaria na vida. E hoje, tipo, vou fazer aula de cantos, vai que, né? Talvez seja legal.
É. E tem uma galera que era bailarina que hoje em dia, tipo, super canta e super fazem coisas nessa área. Então, pra gente é muito legal isso, assim. Pra gente é muito legal a gente ver, tipo... Porque a gente faz, caramba, eu lembro quando a gente tava todo mundo no mesmo barco, todo mundo louco, tentando aprender a fazer tudo. Naquela loucura. E ver isso tudo se realizando pra gente é, assim, surreal, surreal.
Que bacana. A Nível virou uma escola depois? Ela meio que passou por essa vertente de educação, de ensinar canto, de ensinar dança, de ensinar interpretação também?
A gente até tentou, mas não muito, porque, tipo, a gente nunca foi escola, né? A gente começou com produtora, e aí quando a Aladdin acabou, acabou em julho.
Julho de 2018.
Aí, depois de julho, a gente foi direto pro Na Pele, e a gente voltou em 2019, e aí a gente pensou, a gente não abre uma escola aqui, né? Só que, tipo... A dinâmica de uma escola é muito diferente, né? De você estar na produtora. A produtora, você chega, você tem esse cronograma que você tem que seguir, você tem que ensaiar, você tem que produzir. Era diferente de você só capacitar. A gente fala, tipo assim, não, caramba, se for pra alguém capacitar, é melhor que as escolas que já capacitam fazem. Então, tipo assim, é melhor você ir pra Lalu, você ir pro Grupo Vida, você ir pra esses lugares onde as pessoas já estão prontas pra capacitar você. E aí, deixa que a gente trabalha com as produções. Que a gente pega os alunos e vamos trabalhar.
Isso. O máximo, né, que a gente fazia era fazer, tipo, uns cursos aleatórios, porque como a gente tinha muito, principalmente depois do Na Pele, a gente tinha muito contato com São Paulo, a gente tinha mais facilidade, entre aspas, de trazer essas pessoas pra cá. Então, acabou que a gente tinha uma facilidade de trazer alguém que, pras pessoas, era alguém que pudesse agregar em alguma coisa, porque a gente já tinha esse contato, porque a gente tinha trabalhado com essas pessoas. Então, a gente trazia isso de modo a oportunizar as pessoas, esse tipo de coisa, entendeu? Mas não era nosso foco. Era uma coisa que a gente fazia que era como se fosse uma eletiva, umas aulas complementares do que as pessoas já faziam muito bem, assim.
Mas então, pessoalmente, eu acho que a única coisa que separa hoje o teatro musical pernambucano de grandes cidades como Rio e São Paulo, é basicamente a questão do orçamento e do investimento mesmo. Mas vocês acham que existe algum diferencial, alguma coisa que diferencia o teatro musical pernambucano dos outros?
Sim, eu acho que... Eu percebi isso toda vez que a gente fazia teatro, que é que as pessoas daqui, elas gostam de se ver no palco. Eu acho que é uma coisa meio que... É quase uma reparação histórica, sabe? A gente se vê tão pouco no palco, se vê tão pouco, tipo assim, de verdade no palco, porque é fácil você achar várias peças e musicais que mostram o povo lá no cangaço, com o pé rachado, né? Tipo, enfim, isso é mais comum. Mas eu acho que as pessoas sentem falta de se ver. Então, quando a gente trazia o Aladdin, por exemplo, que é a nossa referência aqui, a primeira abordagem dele, e ele não tinha tanta regionalidade, a gente via que não funcionava tanto. Quando a gente trouxe, um exemplo, a gente, no Friend Like Me, a gente tirou a salsa, colocou o forró, a gente vê que tinha uma mudança no público, tipo, caramba, olha eu ali, sabe? Eu acho que essa é a grande diferenciação, porque lá no Sul, né, a gente faz o Wicked, a gente faz Os Miseráveis, a gente faz o... enfim, a gente faz milhares de musicais que são da Broadway, então, que retratam vidas cotidianas, mas, tipo, na novela a gente vê pouco nordestino, no palco a gente vê pouco nordestino. Sabe? E quem é nordestino? Tipo, eu sou o ator nordestino. Eu tiro meu sotaque pra aparecer, também sou do Sudeste. Sabe? Quando você vê que tem alguma coisa que é tipo assim, isso aqui é a nossa cara, isso aqui é nosso. Sabe? Eu acho que essa é a grande questão do Borogodá, por exemplo. Porque o Borogodá não é só... Tipo, o Borogodá se passa em Recife, mas não é sobre a galera que tá lá no sertão. Sabe? Tipo, não é sobre a Ia Seca. Não é sobre nada disso. É sobre, tipo... sobre pessoas que são de Pernambuco e estão fazendo essa peça aqui. Sabe, a gente não tá falando sobre como a fome tá chegando aqui, sabe, a gente tá falando sobre amor, a gente tá falando sobre qualquer outro assunto. Eu acho que a diferença é ter histórias comuns que sejam interpretadas por pessoas daqui e que se passem por aqui, sabe, tipo, eu falava muito com uma amiga minha, Camila, que ela tá na peça, que ela fazia a Jasmine, que ela assiste a Justiça, que era uma série da Globo, ela falava, você vê que essa... Por mais que a série tinha muita gente do Sul fazendo personagem daqui, mas tipo, é uma série inteira que ela fala sobre problemas aleatórios, tipo, confusões, mas ela se passa toda em Recife. Então, tipo, isso já é representatividade, né? Acho que... E eu falei, caramba, eu amei essa série, porque eu senti, pela primeira vez, representado na televisão. Tipo, pela primeira vez eu falei, caramba, eu podia ser amigo dessa menina que tá aí na novela, sabe? Tipo, isso parece um pouco mais a minha realidade. Acho que talvez seja esse o grande diferencial. Talvez seja ainda a temática do que a forma, assim. Porque talento tem em todo lugar. Tem gente aqui que é muito, muito, muito boa. Que se for pra São Paulo vai estourar, sabe? E lá também tem gente muito, muito, muito boa. Acho que o que muda são as temáticas, como a gente aborda as coisas e tal.
Justamente. Eu acho que é muito importante, até em questão da nossa identidade cultural, de nós nos reconhecendo enquanto recifenses, enquanto pernambucanos, enquanto nordestinos, de a gente estar, realmente, como você falou, a gente estar se sentindo representado. A gente estar, por exemplo, fazendo de nós para nós, sabe? De a gente retratando a nossa realidade, a gente contando as nossas vivências. E, às vezes, são coisas completamente triviais, sabe? Mas que... justamente por serem tão, tão cotidianas, tão habituais, dá tanto gosto de a gente ver, de a gente se identificar, né?
Tanto que a gente foi pegar temas que eram, tipo assim...
universais.
Mas falar sobre Gaia.
Sim.
Gente, tipo assim... Porque como é que alguém chegaria num musical e diria, gente, o nosso musical é sobre Gaia. Então, assim, eu acho que foram coisas que... São coisas que são muito cotidianas, assim. São histórias que a gente escuta, que a gente faz, caramba, eu nunca veria isso num palco, e a gente tá... trazendo isso pro palco.
E uma coisa que eu acho muito importante que vocês estão fazendo é justamente levantar um mercado em Recife, levantar um mercado do teatro musical em Pernambuco. Porque eu, pelo menos, enquanto artista, eu às vezes eu me pego estando frustrado com essa concepção de que para ter sucesso, para construir alguma coisa, eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Eu não descarto essa possibilidade, sabe? Eu acho que é super válido. Eu acho que se é o que a pessoa busca, se é o que a pessoa quer, vai, gente. Porque realmente é um mercado lindo. Mas eu gostaria também de poder chegar, botar o pé em Recife e falar, gente, eu vou construir algo aqui. Eu vou ajudar a construir o mercado musical daqui. Eu quero que aqui esteja no mesmo patamar, eu quero que aqui esteja com o mesmo carinho, a mesma atenção que o Eixo Rio-São Paulo recebe, sabe? Eu quero fazer teatro em casa, digamos assim. Eu quero mostrar o que a gente tem. Então, eu acho que é muito importante.
Para um patrocinador que ele deve investir dinheiro aqui, é você mostrar que tem gente que quer fazer aqui. Porque depois ele vai dizer assim, tá, eu vou dar dinheiro para você, mas quem é que vai assistir? Sabe, quem é que vai fazer? Porque eu não vejo isso acontecendo aí, então é melhor botar dinheiro lá embaixo, né? Então, se não tiver gente que diga assim, tá, eu vou fazer, sabe? Pra alguém que tem dinheiro falar assim, acho que vale a pena investir. Não, é um ciclo vicioso, né? Tipo, se ninguém faz porque não tem dinheiro, nunca vai ter dinheiro porque ninguém faz, né? Vai ficar isso...
Exatamente.
E fora a questão de formação de plateia, né? Que... A gente entende que é uma questão em todos os lugares do Brasil, mas assim, eu acho que aqui, por não ter essa cultura realmente de formação de plateia, não ter essa cultura... Aqui ainda, eu lembro quando a gente foi, tava começando, ainda era tipo, com que roupa eu vou pro teatro? E a gente tava tipo assim, tô com roupa de ensaio indo pro teatro. Então assim, era algo que ainda era uma coisa que era muito distante, muito erudita, e era uma coisa...
Seritizada.
Então... Pra gente trabalhar primeiro essa formação de plateia, pra depois fazer com que as pessoas quisessem ir ao teatro, e não ao nosso teatro, mas ao teatro, pra que a rede e tudo isso se fortalecessem, era muito difícil, assim. E ainda é um desafio. Ainda tem sido um desafio. Acho que, por isso, eu acho que quando a gente foi trazendo essas coisas regionais, a gente foi entendendo que a gente tinha menos dificuldade com formação de plateia. Quando a gente trazia coisas que eram, é de Recife, é regional, tem a cara de vocês, e a gente teve uma coisa muito positiva quando a gente começou a falar sobre Reginaldo Rossi, porque era algo que é muito daqui. Então a galera fez, eu super vou assistir, gente que tipo assim, talvez nunca fosse ao teatro na vida,
talvez nunca foi ao teatro,
talvez nunca tenha ido ao teatro, então assim, super vou assistir porque eu acho massa, fala de brega, então assim, Eu acho que isso é muito legal. A gente trazendo uma história que é muito da gente, pra gente, faz com que as pessoas também queiram ir ao teatro. E não só pro nosso. Isso pode ser tipo uma porta de abertura para que as pessoas vão para qualquer outra coisa que aconteça aqui. E isso é muito bom.
Gera uma aproximação,
isso,
né?
Isso. Isso é bom para todo mundo. A gente fazendo com que alguém vá pro teatro, assim como outras produtoras, outras companhias, fazendo com que as pessoas vão pro teatro, é bom para toda a classe. E é sobre fazer teatro musical, é sobre fazer teatro aqui em Pernambuco, sabe? É sobre a gente criando essa cultura, a gente consegue fazer com que as pessoas vão ao teatro, os patrocinadores entendam que isso é importante, mais pessoas queiram produzir, porque vão ter patrocinadores, mais... e aí a roda realmente começa a girar.
Sim. Só para vocês terem uma ideia da importância de fomentar mais o teatro regional, né? Nas nossas regiões, em Belém, a gente tem uma das poucas escolas técnicas em teatro do Brasil, né? Se não me engano, acho que nós temos umas 4, e uma delas fica em Belém. E aqui, então assim, aqui em Belém a gente forma anualmente, a gente forma turmas de cenografia, ou seja, a gente forma cenógrafos, a gente forma iluminação, não sei se iluminação, mas acho que iluminação já tem. Ator essa formação de ator também já forma meio que diretores, né? Já tem essa formação de direção também. E o que acontece? Esses profissionais, eles saem da academia. A academia é uma academia federal, ela forma bons profissionais, né? Esses bons profissionais saem da academia e eles, até então, eles chegavam no mercado de trabalho inexistente, que não tinha. Então, o que acontecia? A gente saía daqui e a gente ia para Rio, São Paulo, Curitiba, entendeu? Ou seja, esses nossos profissionais que eram eram daqui... Meu cachorro tá latindo, gente, desculpa. Vai sair na edição. esses profissionais, eles saíam daqui, entendeu? Mas agora, empresas como as de vocês estão surgindo aqui também na minha cidade, né? Empresas assim, de gente que resolveu meter a cara e fazer, entendeu? Que assim como vocês viram um espetáculo e se apaixonou por aquilo e resolveu fazer, entendeu? E agora esses profissionais estão ficando.
Uhum.
Porque aqui tem trabalho para eles, entendeu? Isso é muito bom.
E é isso que motiva a gente, assim. Eu acho que desde o começo a gente estava querendo com que esse êxodo diminuísse um pouco e que a gente pudesse oportunizar realmente para as pessoas daqui, coisas daqui. Porque tem muita gente que tem a oportunidade de ir, mas tem galera que não tem a menor oportunidade de ir. Tipo assim, a galera não tem condição de sair daqui, poder ir para fora, para poder tentar alguma coisa. Então, assim, já que a gente tinha essa possibilidade de fazer algo para pessoas daqui, oportunizando para pessoas daqui que talvez nunca fossem viver de arte, para a gente, assim, foi o que abrigantou nossos olhos, assim, desde o começo, e que continua abrigantando hoje, eu acho.
Sim. E eu acho isso uma coisa muito legal, porque, assim, eu curto teatro musical, eu acho que desde os meus 15 anos, sabe? Então, assim, eu sempre quis ver o Fantasma da Ópera em Belém, eu sempre quis ver o Despertar da Primavera em Belém, eu sempre quis ver o Wicked em Belém, entendeu? E assim, esses espetáculos nunca vinham pra cá, né? Se entrava em tour, eu acho que o máximo que chegava perto de mim era Fortaleza. Eu acho que o máximo, sabe? Mas não vinha pra cá. Então, assim, até que começou a vir uma galerinha que começou a montar aqui, entendeu? Uhum. Começou a montar aqui. E aí teve um cara que fala assim, peraí, sei lá, tipo, o Mamonas, teve um musical do Mamonas Assassinas lá em São Paulo, né? O Mamonas veio pra cá, por quê? Porque teve uma pessoa daqui que fez um acordo com lá com a produção de lá e trouxe o musical pra cá, entendeu? Assim como você faz com os workshops, né?
Sim.
Que vocês fazem uma parceria, essa mesma parceria aconteceu, só que pra trazer um musical pra cá, entendeu? E deu muito certo, porque antigamente tinha muito essa questão de, não dá certo por causa da estrutura, que a gente, esse palco, esse musical precisa ter uma estrutura gigantesca, sabe? E a gente fala, aqui a gente tem o Teatro da Paz, sabe? Que é um dos musicais, que é um dos teatros mais famosos, sabe? No Amazonas tem o Teatro Amazonas, sabe? Eu acho que toda grande capital tem um grande teatro que suporta, sim, sabe? Então eu acho que isso é um preconceito enraizado muito grande, né?
E trazer faz com que realmente os outros teatros que existem, eles comecem a se movimentar para poder comportarem também esses espetáculos. Foi uma coisa que a gente sentiu muito na Odin. Que a gente começou no maior teatro daqui, o que a gente fez? É só esse lugar que consegue comportar a gente. E os outros teatros, eles foram se movimentando, dizendo, tá, como é que a gente consegue fazer isso aqui também? Como é que dá pra gente trazer isso pra cá também? E isso faz com que seja uma movimentação positiva nesse sentido. E preparando, não pra nível, mas pra todo mundo. Preparando sim, pra todo mundo. Sim, a gente nunca quis que fosse sobre a gente nunca quis que fosse tipo, ah, sobre Aninha e Gabriel, tipo assim. Nunca foi sobre isso. Foi sobre a gente tornar aqui um lugar capacitado realmente pra receber isso de qualquer canto. Vindo de São Paulo, produzido por aqui, enfim. Fazendo com que o nosso estado realmente pudesse se comportar qualquer tipo de musical. É, os técnicos estavam preparados para microfonar pessoas de musical, que era outra coisa que era muito difícil. A questão de som pra gente era uma coisa que assim, ninguém estava acostumado. Luz de musical, como é que funciona isso? Tem que ter seguidor? Como é que... Tipo assim, ninguém estava acostumado aqui a fazer teatro musical. Então, é algo que a gente, metendo essa cara, por mais que a gente diga que o Aladdin 1 não foi como a gente esperava nesse sentido, a gente teve que melhorar para o Aladdin 2, foi algo que movimentou o espaço aqui teatral, sabe? Foi o que movimentou o espaço de teatros, de músicos, da galera de som, da galera de luz, então, da galera de cenário. Então, assim, foi o que foi movimentado de alguma forma e que hoje em dia as pessoas têm menos dificuldade do que a gente teve no início, porque isso já foi movimentado de alguma forma.
Uhum. É. E quando você termina, por exemplo, quando você termina o Aladdin 1, por exemplo, quando você. Eu tenho certeza, quando você terminou o Aladdin 1, não chegou, essas mesmas pessoas que te ajudaram viraram pra você e falaram assim, quando é que vai ser o próximo? É,
super.
Exato. Por quê? É, por quê? Porque eles viram que movimentou, eles viram que o cara que trabalha com som conseguiu trabalho, eles viram que o cara que trabalha com luz conseguiu trabalho, eles viram que a costureira que faz os figurinos conseguiu trabalho, e eles querem outro. Por quê? Porque eles querem trabalhar, entendeu? Então é disso que se trata, sabe? É disso que se trata. A gente não vai esperar o Wicked de São Paulo chegar em Brasil, chegar em Belém, chegar em Recife. Por quê? Porque é o Wicked de São Paulo, gato. Entendeu? Se você quer o Wicked em Recife, monte o seu Wicked em Recife. Se você quer o Wicked em Belém, monte o seu Wicked em Belém, entendeu? Porque São Paulo é São Paulo, eles não estão nem aí pra você, entendeu? Eu tô falando isso, com um tom agressivo pra galera de São Paulo. A gente gosta muito de vocês. Continuem montando, porque a gente vai pra aí e monta, entendeu? Mas eu tô falando isso pra galera de Belém, pra galera de Recife, pra galera de Manaus, pra galera do Amazonas, entendeu? Que querem, que estão sedentos, sabe? Olha, por exemplo, lá na BM, a gente tem muita gente que é do lado norte, né? Do Brasil, e eles não, e, tipo assim, eles são muito sedentos, sabe? São muito sedentos. Então eles têm o quê? É, eles têm os bootlegs que a gente solta, eles têm as legendas que a gente solta, eles têm, sabe? Eles têm isso, e é isso que eles usam para satisfazer essa paixão por teatro musical, entendeu? Mas eles têm plena consciência de que o Fantasma da Ópera nunca vai passar lá em Manaus, nunca vai passar em Belém, nunca vai passar no Amazonas, entendeu? Eles têm essa plena consciência. E o que a gente tem que fazer é a gente mesmo fomentar o nosso trabalho lá, entendeu? É isso, e é daí que vem a importância dessas empresas, né? Aqui em Belém, a gente tem um cara que ele meteu a cara e ele tá fazendo, sabe? E ele faz com que ele pode, ele faz com que ele tem, sabe? E ele tá crescendo tanto, porque isso é uma coisa que a galera gosta muito, que a própria classe teatral meio que olha pra ele e fala assim, ai, teatro massificado, ele faz teatro pra
elite.
Ai, meu Deus, sabe? Ai, isso não é teatro.
Destrói tudo que a gente tá tentando fazer.
Exato. Eu acho que vocês passam por isso também, né? Nossa. A própria classe de vocês está julgando vocês, entendeu? Pelo porque vocês Deus. Estão trabalhando, porque vocês estão fazendo a coisa acontecer, entendeu? E não é isso.
Gente, pelo amor de Deus, não. É o inverso. É tipo assim, imagina se a gente começasse...
Exato.
É tipo, lançou um filme. Ah, não, vamos assistir tal filme, vamos assistir só esse filme. Vamos boicotar o cinema e aí ninguém mais vai ir ao cinema. Tipo assim, gente, é isso. Não é sobre a gente ser melhor, pior... Ou a gente querer estar num espaço que... Gente, não é sobre isso. É sobre a gente estar metendo a cara assim como está todo mundo metendo a cara e tentando resistir nesse momento. Então, assim, arte é resistência desde sempre. Então, se a arte vai diminuindo uns aos outros, ninguém consegue resistir. Porque tem muita gente colocando você para baixo. Então, assim, se as pessoas não conseguem entender que é sobre colaborar e não sobre competir, É sobre crescer junto e não sobre serem rivais e sobre serem, porque fulano fez isso, a gente vai fazer um negócio melhor. Tipo, gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre estar todo mundo metendo a cara e todo mundo se ajudando e se colaborando. Tipo assim, vão indo uns para as festas dos outros, fazendo, ajudando um outro e divulgando um ao outro para que as pessoas vão ao teatro. Para que as pessoas, depois de irem ao teatro, as pessoas que têm dinheiro comecem a investir em teatro. E a gente consegue fazer essa roda rodar. Então, assim, não é... Isso acontece em todas as regiões. Eu sei que isso acontece em todas as regiões. Assim, daqui a São Paulo, eu sei que isso acontece. Mas, assim, é muito, muito triste, assim. É muito... Gente, o que a gente tá fazendo?
Gente, eu acho que
A sensação que eles têm é que, tipo assim, eles estão fazendo um filme do Godard e a gente que tá fazendo teatro musical tá fazendo a Marvel, fazendo filme de super-herói, entendeu? É basicamente isso. E não
mas
é
isso,
não,
gente.
Não é legal. É arte, tudo
é... Eu acho que é de uma prepotência tamanha. É que eu acho que é uma prepotência tamanha, justamente, esse tipo de argumentação, sabe? Porque é como se as pessoas quisessem manter o teatro pra elas mesmas, sabe? Como se fosse um clubinho fechado. Por que você não iria querer que teatro fosse feito pras massas, sabe? Por que você não iria querer que se tornasse, de certa forma, algo comercial? Entende? Eu acho que quanto mais alcance o teatro tem, é melhor pra todo mundo, sabe? E tem a questão também de que eu sempre milito muito por entretenimento de todas as formas. Entende? Porque pode ser o seguinte, eles podem enxergar teatro musical como, sei lá, algo mais comercial, algo mais superficial, o que a gente sabe que não é. A gente sabe que é um negócio que tem uma profundidade, que tem as suas nuances, que levando em consideração todas as pessoas que emprega, todas as histórias que ajuda a contar, tem muitas nuances. Mas mesmo que fosse algo superficial, gente, mesmo que fosse, sei lá, um musical infantil de 20 minutos sobre a vaca blau blau. Gente, ainda é teatro, ainda é arte, sabe? Ainda é a gente contando uma história e possibilitando a arte de entrar na vida das pessoas. Eu acho que essa divisão de tipo, a entretenimento superficial, a entretenimento intelectual, não é pra existir, sabe? É entretenimento. Ambos são válidos. Às vezes a gente quer ver algo pra espairecer, a gente vai ver um Mamma Mia, às vezes a gente quer algo pra morrer de chorar, a gente vai ver uns Miseráveis, e não tem isso, gente, não tem essa diferenciação, os dois são válidos.
Parece que a gente tá cometendo um crime só porque a gente tá monetizando.
Isso.
Sabe? Parece que é isso.
Muito louco, porque tá todo mundo monetizando, né?
Exatamente.
Não é como se tipo assim, só vocês estão monetizando. Tipo, tá todo mundo monetizando e tipo, é isso, é o que vocês falaram. Você tá fazendo teatro pra quem? Sabe? É pra mim, eu fui ver uma peça com uma amiga minha, que eu não vou falar o nome, mas quando acabou, de um grupo muito, muito famoso, quando acabou a peça, ela fez, e aí? Eu fiz, eu não entendi nada. Sabe? Tipo, e olhe que eu estudei pra ir pra essa peça. Eu parei pra estudar, eu não entendi nada. E eu fico pensando, só eu não entendi? Porque, tipo, parece que eu joguei meu dinheiro fora. Eu fiz, pô, pra quem? Tipo, não sei se eles entenderam quando tava fazendo a peça, sabe? Tipo, e eles acharam muito bom, mas, tipo, não me comunicou nada. Eu saí daqui mais confuso do que eu entrei. E, tipo, pra quem? Aí eu fico me perguntando, pra que eles fizeram aquela peça? Pra quem era? É pra quem é muito inteligente, pra quem é da elite, é pra quem é muito culto por dentro do chão de lápis, sei lá o quê, e tal. É pra essas pessoas essa peça? Ou é pra aquela pessoa que tá vendo uma novela, vou ver um filme, vou ver essa peça também, sabe? Eu acho que enfia o teatro nesse lugar elitista, de volta nessa caixa, sabe? Tipo, não, tira dessa caixa, bora assistir, bora tornar isso, sabe?
Eu não acho nada, tipo assim, nada contra fazer temas interessantes, temas importantes, temas relevantes, algumas até um pouco mais de você pensar e de você mastigar um pouco mais, como no musical mais leve você não teria. Tipo, não tem nada de errado com isso. Mas assim, as pessoas também têm que entender que, por exemplo, elas precisam de Mamonas que falem sobre a história de Mamonas Assassinas, que é algo que todo mundo viveu, pra poder depois chegar no Fantasma da Ópera, que é algo um pouco mais denso, que é todo cantado. Então, eu lembro que, enfim, o meu namorado, ele disse, eu nunca vou assistir musical na minha vida, não gosto dessas coisas. Só que ele gosta muito de rap. Aí eu fiz, vamos ver Hamilton, porque é todo em rap. E aí ele faz, eu nunca assisto coisa legendada, não gosto. E ele tava parado, vibrado, assistindo Hamilton. Tipo assim, Então, são algumas coisas que a gente consegue introduzir. E assistiu esses dias o Despertar e foram assistindo outras coisas assim que foram surgindo, que Hamilton foi uma coisa que abriu para ele, porque era algo que era perto daquilo que ele gostava, e que hoje ele tá aberto a outras coisas. Que talvez daqui a pouco ele assiste o Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, ele acha o máximo, depois de ter dito que nunca assistiu musical. Então, assim,
sim,
são algumas coisas que a gente critica durante a vida. É um palhaço chocolate, que aqui é muito famoso, que a gente diz, ah, palhaço chocolate, nada a ver, coisa de criança, fala de boneco. Só que, tipo, é esse cara com vestido de palhaço que traz bonecos pra dentro de um teatro e faz com que você tenha a sua primeira experiência com teatro. É com que você, quando não sabe nem falar, você entra no teatro e diga, cara, gostei, tô aqui ocupando esse espaço, tô dando dinheiro a esse iluminador, tô dando dinheiro a esse cara do som, tô dando dinheiro a essa galera que tá fazendo essa manutenção desse teatro. Então, se a gente parar de criticar muito e julgar muito uns aos outros e entender que é cada um no seu caminho, cada um na sua trajetória, cada um no seu passo, que a gente consegue junto chegar a algum lugar, tudo fica mais leve, tudo fica diferente, né?
Sim.
Sim. E tudo fica mais fácil e tem obras para todos os gostos e todo mundo vai ter acesso ao teatro. O preço diminui dos ingressos, todo mundo tem acesso e é isso, sabe? É isso que acontece.
E puxando um gancho do que o Gabriel falou, é uma coisa que até a minha professora de teatro, maravilhosa, Cíntia Dias, gente, amo. Ela me fez o seguinte, ela me lançou a seguinte braba. Ela disse o seguinte: quando você faz um espetáculo, você tem que pensar se você está fazendo ele pra você ou se você está fazendo ele pro público. Eu acho que isso é o que a gente tem sempre tem em mente, né? E essas pessoas que criticam o teatro musical, que dizem que isso e aquilo, também tem que ter em mente. Você está fazendo, como o Gabriel falou, pra alguém que, tipo, pra 1% entender? Você está fazendo, por vaidade, por que você está fazendo aquele projeto, sabe? Você não quer que as pessoas assistam? Então, você não quer que as pessoas tirem nada dele? Você quer só tirar o seu desse projeto? Então, acho que é uma reflexão muito importante para todo mundo, enquanto produtores, diretores, artistas, porque a gente tem sempre que refletir como o nosso produto, como a nossa obra vai afetar as outras pessoas e se ela vai chegar a afetar as outras pessoas. Porque se não for acessível, eu não tô assim, acessível de todas as formas, isso já traz outra discussão para outro dia, mas se não for acessível, não vale a pena, sabe?
Uhum. É isso.
Até caiu aqui o celular de tanto impacto, gente. Ai, falei muito. Mas então...
Foi muito impacto e aí o celular não caiu. Os nossos microfones não estão aguentando também. Não conseguem captar.
Mas então, gente, falando agora em Borogodá, o novo projeto musical de vocês, basicamente conta uma história que se passa nos anos 60, né? Em que o contador Tony, ele, em pleno aniversário de casamento, ele descobre que tá levando o gás da esposa. Que ela tá botando gaia nele com um cantor de rock da época, com um astro. E aí, ele desiludido, ele acaba conhecendo a ex-mulher desse artista em um bar de Recife. Eu adorei isso daí, porque é muito realismo, gente. Você esbarra com todo mundo em bar
e
mesmo.
É muito possível.
Sim. E então, eles se unem com a ideia de executar uma vingança, né? Contra o casal que acabou de anunciar o casamento. Não, só tava contando a história mesmo. Mas então, vocês contaram... vocês contaram que a motivação para fazer o espetáculo era trazer justamente essa cultura recifense aos holofotes, manter vivo o legado, o reinado de Reginaldo Rossi como grande rei do Berega. Eu também acho que é muito importante espalhar essa parte tão vibrante, sabe? Tão viva, tão bonita da nossa cultura. E é algo que é só nosso, né? O Brega, as canções de Reginaldo, são coisas que alcançaram o Brasil todo, mas no final das contas, sendo levemente bairrista, é algo que é essencialmente recifense. É algo que você associa a Recife. Se você pensa em Recife, você pensa em Brega e vice-versa. Mas, em primeiro lugar, vocês diriam que vocês montaram a história a partir das músicas ou criaram a história primeiro e buscaram espaço pra encaixar as músicas?
Não, tipo, é um pouco... Um pouco confuso como começou o Borogodá, porque, tipo, Eu comecei a escrever o Borogodá lá em 2018. Lá em 2018. Que tinha acabado de assistir o 60. E eu amo 60. Eu amo tudo dos anos 60. E aí eu falei, caramba, se a gente fizesse um musical, como se fosse uma revista musical, sabe? Cada música, uma história inteira diferente. E aí eu fui esboçando, no meio da turnê da Aladdin, eu fui esboçando essa ideia. E aí em 2019, no meio de uma leitura de um outro projeto, eu falei, tá, e se eu ligar todos esses pontos aqui, o que aconteceria? E aí eu comecei a ligar, tinha algumas músicas que já estavam com alguns números prontos, e comecei a puxar, e tipo assim, tá, mas quem canta isso? E aí a história começou a surgir da necessidade que as músicas traziam. Tipo, eu ia escutando as músicas dizendo assim, tá, mas quem é a Leviana? Tá, e quem é o garçom? E quem canta essa música? Por que tá cantando? E aí, eu gosto de falar que o Borogodá, a gente foi descobrindo o Borogodá e não escrevendo uma peça e jogando essa música aqui no meio, sabe? A gente pegou um monte de música e tipo assim, tá, vamos tentar descobrir esse enigma aqui. Essa aqui encaixa onde? Tipo, de quem é que ele tá falando, sabe? E aí, o Borogodá foi surgindo, foi nascendo essa história, assim.
Que é o que diferencia muito o teatro musicado do teatro musical, né? Que existe o teatro que tem... Dentro do teatro tem umas músicas aleatórias que geram essa identificação com o público. E tem o teatro musical, que as músicas, elas contam a história. Eu acho que isso é o genial do texto de Gabriel.
Sim, né, gente? Porque Gabriel está responsável pela direção, pelo roteiro. O menino tá fazendo todos os corres.
Ele é assim desde sempre, esse gênio.
Ele tá lutando, ele tá lutando.
Gabriel não dorme mais, gente.
Eu não durmo. Mas eu acho que isso é legal. Eu acho que foi um processo divertido, assim. Tanto pra mim, que tava escrevendo, quanto pras pessoas que, quando a gente tava durante a leitura fazendo, a gente descobrindo como essas músicas, elas contariam essa história. E como a gente pode pegar essa música e tornar ela melhor pra contar essa história. Eu acho que é o mais divertido do processo.
E tem sido uma descoberta ótima, né? A gente tá com um diretor musical também, que ele é louco que nem a gente, que assim, ele é maluco também. Então, assim, ele vem com muita coisa que a gente nunca tinha pensado. Tipo assim, como assim essa música tá desse jeito? Então, assim, é muito legal. Isso faz com que tudo fique, o processo todo fique mais rico também, né? A gente consegue enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. Talvez a gente nunca pensaria nisso, mas que enriquece o projeto final. Isso é muito legal.
E é um projeto que teve muito apoio, né, muito suporte também do Estate, do Reginaldo Rossi, né? Porque eu vejo que a página oficial divulga e marca vocês e tá interagindo. Eu acho um negócio chiquérrimo, oficial mesmo, né?
Esse foi o mais legal, porque no começo, né, tipo, quando a gente foi fazer... Isso não é o espetáculo ainda, né? Isso é só... workshop do espetáculo pra gente fazer ele no ano que vem. E aí a gente começou a apresentar, né, a ideia desse projeto e todo mundo abraçou de uma forma tão forte, tipo assim, claro, bora divulgar, vamos botar pra frente, bora fazer. Eu tava tipo, ai,
então vamos mesmo fazer.
Sabe,
então é isso.
Eu acho que isso foi o mais legal, porque quando a gente veio com a Aladdin a ideia, a galera ficava tipo assim, ai, Aladdin, de criança, né, ah, tá, legal. E quando a gente veio com o Borogodá, a galera ficou tipo assim, meu Deus, bora fazer, bora, vai ser massa, bora fazer. Eu acho que isso é o mais legal, né, dessa história.
E foi muito surpreendente, assim, eu lembro quando a página divulgou o Borogodá, a gente ficou tipo, quê? Como assim? Eles amaram e divulgaram, tipo, quê? Então, assim, pra gente, vindo deles, principalmente, assim, é algo que é muito importante pra gente, sabe? De dizer, tipo, eu valido aquilo que vocês estão fazendo. E enfim, tem sido um processo muito bom.
Sim. Ai, que coisa mais linda, gente.
É aquele momento mágico quando a gente solta uma ideia e todo mundo abraça.
É, exatamente.
Caramba, vai acontecer.
É isso.
Mas...
Eu acho isso muito
É demais, legal. Gente. Eu acho que tá... O processo tem sido lindo, sabe? Tá sendo muito bacana acompanhar o que vocês estão liberando no Instagram. E, na real, foi uma surpresa pra mim. A surpresa de vocês com o apoio da página, dos meios oficiais de Reginaldo, né? Porque é um negócio que tem uma identidade visual, uma identidade tudo tão profissa, porque é profissional, né, gente? Que eu pensei, tipo, gente, isso é em parceria, né? Sem parceria com
você. Tá se tornando.
Ah, sim.
virou, né? Mas começou só com uma, tipo, começou com uma ideia, tipo assim, ah...
Começou independente, né?
E acabou, e tipo, o abraço foi tão forte que, tipo assim, é, a gente, vamos tornar isso junto, sabe?
Sim.
Isso foi legal.
Eu acho que parte dessa recepção tão positiva é justamente porque o Brega, ele já tem uma teatralidade muito latente, né? Ele já tem o drama, ele já tem a performance. Ele, em suas músicas, ele já tem as suas próprias narrativas, com começo, meio e fim. Às vezes um exagero aqui e ali, né? Um camp. E é uma das coisas que mais me deixa alegre, mais me atrai no Brega. Porque é um gênero que não é como nenhum outro, né? É um gênero que conta as suas próprias histórias. E é justamente se relaciona também com o que vocês falaram da questão de gerar identificação. Porque você escuta uma música de Brega, você se vê ali, sabe? Você pode ser até que você nunca tenha passado por aquilo. Mas você pensa, gente, tô aqui chorando lágrimas por um amor que eu nunca vivi, sabe? Por uma Brega que eu nunca levei.
Não, gente, mas é sério. E é uma coisa que é muito espontânea. Quem nunca, enfim, recifense inteirão, mas assim, quem nunca atendeu o telefone falando baby, alô, oi amor. Então assim, existem umas coisas assim que acaba sendo, é nosso. Isso é nosso, então assim, é sobre isso.
Sim.
Eu lembro que a gente falou desse espetáculo no nosso podcast retrospectiva, né, que a gente tava falando tudo o que ia acontecer. E aí a gente acabou falando dele, aí eu lembro que eu disse, eu lembro também dessa frase que eu falei, gente, já tô imaginando a cena, um ator no meio do palco cantando, saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Porque é muito poético, sim, cara, é muito...
Sabe? E é sobre o que o Jack falou, desse exagero, né, porque a gente fala assim, ah... No teatro musical, você começa a cantar quando o seu sentimento aflora. E aí a gente tem músicas que são super afloradas, de um sentimento super dramático. Quando a gente tá no meio da montagem, né, que a gente tá ensaiando, eu falava, ai, pensa que tu tá numa novela mexicana, que é mais ou menos isso. Porque é tudo tão, tão sofrido, tão sentido, tá tudo tão ali. Eu fiz, então, vamos por aí, vamos nesse caminho. Bora sofrer.
E o que acontece quando você tá bêbado, né? Tipo assim, o seu filtro, assim, sua razão, ela passou faz tempo. Então você tá assim, ai, eu amo ele, estou mal. E vai nisso de, ai, eu odeio ela. Então acaba tendo muito isso o tempo todo. E é muito... Isso é que é o mais gostoso do texto, eu acho assim, do espetáculo, porque acaba sendo muito... Caramba, eu poderia ter feito isso num bar, bêbada.
Sim. É uma intensidade muito grande, mas muito realista também. E é por isso também que eu acho que o Brega, ele é um material tão prolífico pra musical, né? Porque a gente tem espetáculos como Ritmo Quente, que é um espetáculo também recifense, outra produção pernambucana, com músicas do Brega local. Tem também, assim... Brasil afora, a gente tem O Meu Sangue Ferve por Você, Eu Não Sou Cachorro Não, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, várias produções muito bacanas que justamente abraçam o Brega e trazem ele como uma forma de contar uma história. E uma coisa que me deixou curioso é justamente que eu vi no Instagram de vocês, no Instagram do projeto, que vocês estão liberando uns teasers, né, umas prévias de como as músicas estão ficando, e a Ana, ela mencionou que o diretor musical de vocês, ele é cheio das ideias, ele está sempre trazendo algo novo, algo diferente, e eu queria perguntar o seguinte, como foi traduzir essas músicas para o palco? Foi um desafio, ou foi fácil, porque elas já tinham esse viés teatral, e... Como foi que se tornou essa linguagem meio diferente? Porque, pelo que eu vi, tem uns números que estão com a vibe meio Broadway, né? Um negócio mais chan, que inclusive eu amei, né? Então, como é que foi essa transição?
É porque, tipo, eu e o diretor musical, a gente tem referências muito diferentes. Eu chego pra ele e faço, ah, sabe Mean Girls? Aí ele, não. Aí eu, vamos por aí. E ele chega com outras referências, eu faço, ah, eu não conheço isso. E aí a gente vai discutindo, a gente vai enlouquecendo, porque eu falo, tipo, tá, a gente tem essas músicas, e a gente cai nesse lugar, tipo assim, tá, o que é que a gente pode mexer? Porque existe o fã-clube, né, também tem a fanbase, tipo assim, eu posso pegar essa música e sair sacudindo ela pra cima, sabe? Tipo, não, vamos com calma, vamos segurar essa emoção aí. Então a gente pegou, a gente soltou o Lua de Mel. Então o Lua de Mel eu peguei e falei assim, tá, essa música aqui, o que ela é? a gente começou a dizer assim, ah, essa música aqui é como se fosse o Geni. Aí veio assim, ah, o Geni, então vamos trabalhar essa energia. Então a gente pegou essa música, que ela é um... Toda vez, sabe, tá lentinha ali, e fez, vamos dar um pezinho, sim, nela, vamos pesar, bora fazer um joga a pedra na Geni, vamos pesar ela. E aí ele pega essa música e, tipo, ele deixa a linha original e bota uma coisa a mais. Então, o texto que a gente colocou é uma linha super louca que ele criou lá. E eu acho que é isso, é misturar um pouco do que você vai olhar e vai dizer, caramba, eu conheço essa música, e tipo, ei, o que houve aqui? Sabe, que mudaram um pouco. E sobre isso também, porque senão, eu falei pra ele, as pessoas não estão, eu não quero que as pessoas vão pra peça pra ver um show, não é. A gente não vai fazer, isso aqui não é um show, a gente não vai chegar e vai cantar essas músicas no meio dessa cena, não. Eu quero que elas peguem essa música e sintam que elas estão entrelaçadas nesse clima, sabe? E aí juntou esses dois mundos. Então, tipo, ele tem muita coisa regional e eu tenho muita coisa Broadway. Então, tipo, no final do primeiro ato eu falei, eu preciso que alguém grite no final do primeiro ato. Eu preciso de braços abertos, pessoas caindo. Eu preciso
de Defying Gravity.
Eu preciso do meu Defying Gravity. E ele, tipo assim, ai, tá bom. Aí colocava, sabe? Então, essa mescla do que a gente sabe que o teatro musical tem, né? Desse belt, assim, tipo, diz que faz parte também. E de bem dizer assim, ah, mas vamos colocar nessa idade também. Não é, nem só de Broadway viverá o homem, né? Como é que é o teatro musical daqui de Recife? Como é que a gente conta essa história? A gente tá misturando, tá saindo. Tá...
E uma das coisas que eu acho mais bonitas, sabe? Em produções nacionais, em produções autorais, que a gente, no Brasil, tem um jeito muito, muito especial, sabe? Um jeito muito... muito específico de fazer teatro, de contar histórias e tal. E ao mesmo tempo que a gente traz essas nossas particularidades, essa nossa autenticidade, essa brasilidade, né? A gente traz também esse aspecto de Broadway, esse teatro musical gringo, um pouquinho de Cole Porter aqui, um Lin-Manuel Miranda. E essa mescla, eu acho que é o que representa basicamente o Brasil. E é... Uma coisa linda, sabe? Eu acho que esse diálogo entre o teatro daqui e o teatro de lá pra contar histórias nossas é uma coisa linda demais, maravilhosa.
Acho que esse é o legal, né? Porque a gente... E não tem vergonha nenhuma de dizer assim, caramba, isso aqui, eu me inspirei aqui, vira essa misturona e vira da gente, né? Acho que é mais legal, assim. É um processo muito, muito divertido, assim, tá sendo. E é o nosso primeiro processo original mesmo, né? Porque, como a gente falou lá atrás, o Aladdin já tava pronto. Então, as músicas são assim, o texto é dessa forma. Basicamente, é isso que tem que ser. E o Borogodá não. O Borogodá é tipo assim, tá, mas se essa música for um pouco mais rápida? Tá, e se a gente mexer um pouco nisso, sabe?
Tem essa liberdade pra mais, brincar, né?
Mais divertido.
Uhum. E eu lembro desse texto originalmente, tipo assim, e tudo vai mudando, né? E como o texto é de Gabriel, como é tudo nosso, então assim, tudo tem a possibilidade de mudar conforme a gente vai sentindo necessidade. Então, o texto originalmente era de um jeito, aí eu li de novo o texto, que ele adaptou, aí eu li de novo o texto e fiz, gosto disso, mas não gosto disso. E a gente foi tentando ver o que é que cabia, o que é que não cabia, o que é que fazia sentido, o que é que não fazia sentido, o que é que dava uma leitura melhor, o que é que não dava. E isso é muito legal, a gente tem essa liberdade pra brincar e refazer e remontar e misturar e adicionar música e tirar música, enfim, conforme a gente vai entendendo a necessidade.
Inclusive, é isso, viu, artistas, roteiristas, criadores de conteúdo. É muito importante você justamente ter essa segunda voz quando você tá criando algo, como o Gabriel tem com a Ana e com todo esse processo colaborativo que é o Borogodá, porque um roteiro... O seu roteiro pode até funcionar, mas sempre vão ter aspectos que podem melhorar, sempre vai ter aspectos que podem mudar, ou assim, ou que não tem nada de errado, mas que dá pra você ampliar o que você tá falando, sabe? Então é muito bacana você ter essa segunda opinião, você ter essa segunda voz, te dando uns toques sobre o que você tá fazendo.
E cai nesse lugar, tipo assim, você tá fazendo teatro pra quem, né? Então, quando a gente começou esse processo de leitura agora, e o outro também que a gente já tinha feito em 2019, eu falei, gente... Quando vocês verem alguma coisa que vocês acham que tá muito errada, ou que vocês mudariam, falem. Porque, tipo, não é sobre, ah, é o meu texto. É sobre, tipo, qual é a melhor. Como a gente pode contar a história da melhor forma.
Isso.
Sabe? Então, tipo, ele falava assim, ah, isso aqui não. Daqui eu acho que isso aqui não rola. Aí eu, então vamos testar sem. Aí alguém falou, ah, isso aqui pode ser. Ah, se eu fizesse isso, vamos testar com, porque Esse é o momento, tipo, se você não gostar, eu não tô fazendo teatro pra ninguém, eu tô fazendo teatro pra mim. Tipo assim, ai, não, eu escrevi isso. Não, vamos tornar isso da gente, né? Vamos. Se esse texto se tornar nosso quanto elenco, ele se torna nosso quanto público também, isso. Sabe?
Maravilhoso, gente.
Exatamente.
Mas me diga uma coisa. Eu acho que eu já sei a resposta, mas vocês gostariam de ver Borogodá em outros estados, outras regiões?
Ai, com certeza.
Super.
Super.
Mas é uma coisa, inclusive, é uma pretensão da gente, realmente, assim, interregionalizar o Borogodá e trazer a nossa cultura de brega e as pessoas verem, ah, Recife é isso, isso também tem em Recife. Então, eu acho que é muito isso, assim. E talvez educar também o público e as outras regiões um pouquinho nesse sentido, de não só, ah, vamos falar de Recife, vamos falar de seca, vamos falar de, ah, Nordeste é isso. E não, Nordeste também é isso, também é leve, também, a gente também pode falar sobre besteira e tá tudo bem, assim, uhum. Faz parte.
E a gente tá precisando fazer esse processo, né, tipo, vamos fazer o Borogodá e vamos levar ele lá pra baixo depois, sabe, tipo, ao invés de trazer o Mamonas pra cá, vamos levar o Borogodá pra lá pra São Paulo? Vamos fazer esse processo inverso?
Exatamente.
Isso vai ser muito legal, isso eu tô muito curiosa pra ver, porque vai ser muito legal, sério.
E eu acho que a arte nordestina em si, ela tá tendo um boom muito grande nos últimos anos, né? Porque se a gente parar pra observar, por exemplo, as obras cinematográficas do Kleber Mendonça Filho, né? Como a gente tem Bacurau, que é um hit internacional até. Se a gente parar pra observar, por exemplo, a Ademara no Instagram, que virou super influencer em todo o país, que eu amo aquela personagem que ela faz, que é basicamente isso que você falou, que, tipo, ainda tem quem tem essa visão de que a história sobre Nordeste é seca, isso e aquilo, que nem aquela repórter, é Recife ou Recife?
É. Exato.
Sabe? Eu imagino muito essas pessoas assim. E o próprio teatro em si, como vocês estão trazendo, e como eu espero que chegue muito longe, sabe? Que vá pra todos os lugares que vocês querem levar, que é isso, é espalhar essa alma recifense pelo Brasil, esse jeitinho pernambucano de ser.
Esperamos também, estamos felizes, torcendo por isso.
E animados,
todo,
né?
Pra que todo mundo veja, pra que todo mundo goste, a gente tá esperando que essa pandemia passe logo, porque a gente não aguenta mais. E que a gente consiga realmente tornar real e público esse projeto que a gente sonha há tanto tempo e que a gente tá cada vez mais construindo e fazendo com que ele se torne real.
Mas pra gente finalizar, a minha última pergunta é a seguinte. Depois de Borogodá acontecer, já tô pensando no futuro, vai lá. Já tô pensando, depois do sucesso, depois das importações, das exportações, no caso. Tem algum projeto em especial que vocês gostariam de fazer? Sei lá, algo que... algum aspecto, alguma coisa que vocês têm vontade de trazer em um espetáculo original ou um musical importado que vocês gostariam de recifizar, ou os dois, né, porque a nível tá podendo. Qual, assim, o que vocês gostariam de trazer?
Sobre espetáculo, a gente ainda não sabe muito, assim, a gente tá focando realmente no Borogodá nesse momento aqui, mas existem outros projetos em paralelo que a gente vai estar fazendo por aí, que podem ser regionais, podem não ser regionais. Aí deixa aí aberto pro universo, pro mundo e pra imaginação de vocês. Mas assim, a gente tem algumas outras coisas que a gente tem pensado em paralelo, que surgiram com a pandemia. Enquanto o Borogodá é uma coisa um pouco mais antiga, a gente foi pensando em novos formatos, em novas ideias, em novos públicos, e fomos criando algumas coisas que daqui a pouco, muito breve, vocês vão ver algumas coisas diferentes da nível nesse período.
Gente, tô muito atenta, eu já quero. Depois me passa em off as informações privilegiadas. Então é isso, gente. Muito obrigado, Gabriel, Ana, pela participação. Foi maravilhoso conversar com vocês, conhecer um pouco mais da trajetória, do que vocês estão preparando.
Nossa, gente, que agradece. Chamem mais, chamem sempre. Pra gente foi um prazer. A gente nunca tinha feito um podcast, então pra gente também é tudo muito novo. Mas espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da gente, um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa cabeça meio maluca. E espero que vocês consigam mudar um pouquinho o pensamento de vocês sobre teatro musical, sobre arte.
Sobre Nordeste, sobre Pernambuco, sobre a gente também, né? Ver que tem coisa muito legal vindo do Nordeste, do Norte, e que a tendência é só crescer. Vamos se unir e vamos crescer junto.
Sim.
E se eu quiser encontrar vocês nas redes sociais, joguem aí os arrobas de vocês, né?
A gente, ó, tem o arroba da Nível241, que é o da produtora oficial. Tem o Instagram, que é arroba Borogodá Musical, que é o do Borogodá. E tem o nosso, que é o arroba Gabriel Lopes, com dois A's e um L só. E o seu é?
Arroba a Ana Letícia Lopes. Dois A's e o resto normal.
O resto normal.
É isso aí.
Então super multimídia.
É isso aí, galera. Bora seguir eles lá nas redes sociais. Vamos bombar bem. E apoiar essa galera que tá fazendo um trabalho muito bacana, muito legal mesmo.
Sim, vamos dar Ibope, vamos acompanhar. Eu já estou seguindo para ficar de olho em todas as novidades, para ver qual será a próxima prévia, como eles irão me surpreender positivamente. E não esqueçam também de seguir a Broadway Meme nas redes sociais, que a gente vai estar repassando também essas informações para vocês. Broadway Meme no Facebook e Instagram e arroba Broadway Meme no Twitter. Muito obrigado a todos por nos acompanharem hoje e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!
Tchau!